Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quinta-feira, 23 de outubro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e te faço companhia até às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Comigo no estúdio, Zé Alves, nos trabalhos técnicos, e a Estefânia Lima. Com a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Hoje foi o primeiro dia de compromissos oficiais do presidente Lula na Indonésia. Ao lado do presidente Prabowo Subianto, Lula reforçou a parceria estratégica com o país do Sudeste Asiático e disse que espera ampliar o comércio bilateral. Foi durante a declaração à imprensa. Dilson Santa Fé tem os detalhes.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou nesta quinta-feira, dia 23, a visita de Estado à Indonésia, em Jacarta, primeira etapa da Agenda do Sudeste Asiático. Ele foi recebido com honras pelo presidente Prabowo Subianto no Palácio Merdeka e participou de reuniões bilaterais, cerimônia de assinatura de acordos e declaração à imprensa. Lula destacou que o Brasil e a Indonésia têm potencial para ampliar o comércio bilateral, que triplicou nas últimas duas décadas. O presidente afirmou que os dois países podem mostrar ao mundo a capacidade de defender interesses econômicos com diálogo e respeito mútuo. Durante o encontro, os dois países assinaram memorandos de entendimento nas áreas de agricultura, energia, mineração, ciência e tecnologia, estatística e promoção comercial. Também houve acordos entre empresas privadas das duas nações. A visita é a primeira de um chefe de Estado brasileiro à Indonésia desde 2008. O país asiático é hoje o 16º maior destino das exportações do Brasil e o 5º no setor do agronegócio. Em 2024, o fluxo comercial bateu recorde ao atingir US$ 6,3 bilhões, com superávit brasileiro de US$ 2,6 bilhões, puxado pelas exportações de farelo de soja e açúcar. Após dois dias na Indonésia, Lula segue para a Malásia, onde participa da 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático entre 26 e 28 de outubro em Kuala Lumpur. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
O presidente Lula participou ainda do encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Indonésia e destacou o potencial econômico do país na transição de energias fósseis e poluentes para energias limpas e renováveis. Estefânia Lima tem os detalhes.
Em visita à Indonésia, o presidente Lula participou do Fórum Empresarial Brasil-Indonésia, em Jacarta, e destacou o potencial econômico do Brasil e o protagonismo do país na transição energética. Lula ressaltou que o Brasil é um dos maiores produtores de bioenergia do mundo e tem 10% das reservas globais de minerais críticos, essenciais para a energia limpa. Segundo o presidente, o país quer atrair investimentos com estabilidade e previsibilidade, oferecendo segurança fiscal, jurídica, política, econômica e social. Durante o discurso, Lula defendeu uma parceria equilibrada e mutuamente benéfica com a Indonésia. O presidente também destacou a importância da proteção das florestas tropicais e citou o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que será lançado durante a COP30 em Belém do Pará, em novembro deste ano. O fundo recebeu aporte inicial de US$ 1 bilhão do Brasil. Lula reforçou ainda o objetivo de ampliar as relações comerciais do Mercosul com a Indonésia e elogiou o crescimento do comércio entre os dois países, que chegou a US$ 6 bilhões e 300 milhões em 2024. Após a agenda em Jacarta, o presidente segue para a Malásia, onde participa da 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático e de encontros sobre economia e sustentabilidade. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
O BNDES aprovou mais de R$ 5 bilhões em crédito pelo Plano Brasil Soberano, aquele criado pelo governo federal para socorrer empresários que exportam para os Estados Unidos e seriam impactados pelo tarifaço. Claudio Mário Carvalho tem as informações.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, aprovou R$5,3 bilhões em crédito com recursos do Plano Brasil Soberano. O apoio é voltado a empresas impactadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. Foram realizadas 371 operações, sendo quase R$2,9 bilhões na linha capital de giro, R$2,4 bilhões na linha giro diversificação, voltada à busca de novos mercados, e cerca de R$52 milhões na linha bens de capital. A indústria de transformação concentrou a maior parte dos recursos, com aproximadamente R$4,4 bilhões. Em seguida, aparecem comércio e serviços, agropecuária e indústria extrativa. Até agora, 470 pedidos de crédito foram protocolados, somando quase R$8,3 bilhões. O valor faz parte de uma estimativa de demanda total de R$14,5 bilhões, conforme levantamento do BNDES, junto a instituições financeiras parceiras. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E vamos falar de agricultura. O Plano Safra 2025-2026 registrou mais de 600 mil operações entre julho e setembro. Lucília Araújo.
O Plano Safra da Agricultura Familiar 2025-2026 registrou, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, um crescimento expressivo nos três primeiros meses de vigência. Entre julho e setembro, foram mais de 600 mil operações, com um total de R$24 bilhões em financiamentos, um aumento de cerca de 25% em relação ao mesmo período da safra anterior. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, principal programa de crédito para o setor, foi o destaque. As linhas voltadas a assentados da reforma agrária, povos indígenas e comunidades quilombolas tiveram crescimento de 348% em número de contratos e 460% no volume de recursos. Também avançaram as modalidades PRONAF Mulher, Jovem, Bioeconomia e Floresta, com aumentos significativos nos financiamentos. O programa Mais Alimentos, que apoia a compra de máquinas e equipamentos agrícolas, ultrapassou 115 mil operações. Entre os itens mais financiados estão tratores, estufas e embarcações. Segundo o governo federal, a produção de mandioca, hortaliças, frutas, peixes e aves também teve alta no volume de crédito, fortalecendo o abastecimento e a renda no campo. E o resultado apresentado mostra que a agricultura familiar está preparada para responder às demandas do país com mais produção de alimentos, geração de renda e sustentabilidade. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania fechou o cerco para quem comete violência contra os idosos. A Operação Virtude, que começou no início do mês, já resultou em 401 prisões. Ao todo, 1.200 denúncias foram apuradas. José Carlos Andrade.
Foi divulgado o balanço preliminar da Operação Virtude, Ação Nacional de Combate à Violência contra Pessoas Idosas. Desde o início das atividades, em 1º de outubro, mais de 5.600 vítimas receberam atendimento. Ao todo, 1.200 denúncias foram apuradas, 9 mil diligências realizadas, 5 mil boletins de ocorrência registrados e 401 prisões. Com investimento de aproximadamente R$2 milhões para reforço policial nos estados, a operação também promove palestras e ações educativas que já alcançaram cerca de 500 mil pessoas. O objetivo é garantir dignidade e proteção aos idosos, afastar agressores e ampliar a conscientização da sociedade sobre o tema. As denúncias podem ser feitas de forma gratuita e anônima pelos seguintes canais. Pelo telefone Ligue 100 100. No WhatsApp, o número é 61 99611 0100. Pelo Telegram, busque Direitos Humanos no Brasil. Para acessar o site, digite gov.br/mdh. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O assunto agora é segurança pública. O programa Município Mais Seguro recebeu investimentos de 171 milhões de reais. A reportagem é de Márcia Fernandes.
Existem 1.238 equipes de guardas civis municipais em todo o país. Elas são responsáveis pela segurança nas cidades e trabalham em conjunto com agentes de segurança, como policiais militares e civis. E para fortalecer esse trabalho, que está mais próximo da população, nas cidades onde vivemos, o governo do Brasil lançou o plano Município Mais Seguro, com investimento de 170 milhões de reais. Mário Luiz Sarrubo, secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, destacou os objetivos do programa.
Um programa que procura qualificar a gestão dos municípios na segurança pública. Um programa que procura fortalecer o papel das guardas municipais. Um programa que procura valorizar os profissionais das guardas. Estamos falando de capacitação para a gestão da segurança pública nos municípios, de capacitação das guardas para polícia comunitária. Estamos falando de capacitação das guardas para olhar para a violência nas escolas, violência contra as mulheres, violência contra as meninas.
O programa é composto por um conjunto de ações para qualificar o trabalho dos guardas municipais e melhorar a gestão local de segurança pública, principalmente em áreas mais vulneráveis. Entre as ações que fazem parte do programa está o Projeto Nacional de Qualificação do Uso da Força. Para isso, serão doados instrumentos de menor potencial ofensivo, como os espargidores, que são os sprays de pimenta, e armas de incapacitação neuromuscular, como as armas de choque. Também serão doados equipamentos de proteção individual, como coletes à prova de bala. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, destacou que o programa vai impactar na sensação de segurança da população.
Nós queremos formar com esse programa uma polícia municipal cidadã. Combater o crime, sim, com toda a sofisticação que é possível dar em termos de equipamento, em termos de doutrina. Nós vamos avançar bastante. A sensação de segurança, que é muito importante, do cidadão e da cidadã brasileira, vão aumentar substantivamente na medida em que nós dotemos as guardas municipais.
Para o ministro da Cidade, Jader Filho, esse programa é fundamental para a segurança pública do país.
A partir de agora, com infraestrutura, com treinamento, com equipamentos, eu tenho certeza absoluta que vocês vão poder cuidar melhor dos cidadãos e das cidadãs desse país.
Segundo o governo federal, a ideia é reforçar a capacidade dos municípios para planejar e gerir a segurança pública, apoiar ações locais de prevenção e enfrentamento à violência e à criminalidade e valorizar as guardas municipais. Reportagem Márcia Fernandes.
Mais de 2 mil profissionais de saúde vão ser capacitados para ofertar e aplicar o implante subdérmico contraceptivo, o Implanon, na rede pública de todo o país. Lucile Araújo tem os detalhes.
O Ministério da Saúde iniciou uma capacitação nacional para profissionais que vão oferecer o implante subdérmico contraceptivo Implanon no Sistema Único de Saúde. A primeira oficina aconteceu em Salvador, na Bahia, e faz parte de uma estratégia que vai alcançar todas as unidades da Federação até o fim do ano. Mais de 2 mil profissionais serão qualificados para orientar, inserir e acompanhar as pacientes que optarem pelo método. O Implanon é um implante hormonal de longa duração, com eficácia de até 3 anos na prevenção da gravidez não planejada. A capacitação combina teoria e prática, com o uso de simuladores anatômicos e materiais técnicos padronizados. A distribuição das primeiras 200 mil unidades do implante já começou. Segundo o Ministério da Saúde, as regiões com maiores índices de vulnerabilidade social e gravidez na adolescência terão prioridade no recebimento. Até 2026, está prevista a entrega de 1 milhão e 800 mil dispositivos. O Implanon se soma aos outros métodos contraceptivos gratuitos disponíveis no SUS, como pílulas, DIU e preservativos, que continuam sendo os únicos que também protegem contra infecções sexualmente transmissíveis. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
A Companhia Nacional de Abastecimento reforçou o apoio a produtores de arroz do Rio Grande do Sul. Caroline Blount traz essas informações para a gente.
A ação foi lançada em Porto Alegre com a presença de representantes do setor arrozeiro. O objetivo é escoar o excedente da produção, assegurar que o agricultor receba um preço justo e incentivar o plantio na próxima safra. As medidas fazem parte da política de garantia de preços mínimos, que é acionada quando o valor pago ao produtor fica abaixo do preço estabelecido pelo governo. Hoje, no Rio Grande do Sul, a saca de 50 quilos é vendida por cerca de R$ 58,00, enquanto o preço mínimo oficial é de R$ 63,64. O anúncio foi comemorado pelo presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, Denis Dias Nunes.
Nós estávamos necessitando de um alento aqui e com isso a gente conseguiu o prêmio de escoamento, a subvenção, que foi muito importante porque nós não tínhamos esse recurso.
Para equilibrar o mercado do arroz e garantir renda ao produtor, a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, vai usar três mecanismos. O Prêmio de Escoamento de Produto, PEP, oferece um incentivo a empresas que comprarem o arroz pelo preço mínimo e levarem o produto para outras regiões. Já o Prêmio Equalizador, PEPRO, paga diretamente ao produtor rural a diferença entre o preço de mercado e o valor mínimo definido pelo governo. E numa terceira via de ação, o governo vai comprar o arroz diretamente dos agricultores, formando estoques públicos. Com essas ações, devem ser movimentadas cerca de 600 mil toneladas do grão, com investimento de R$ 300 milhões. Segundo o presidente da Conab, Edgar Preto, o anúncio fortalece a agricultura familiar e a segurança alimentar do país.
Tivemos uma grande safra no Brasil, outros países também, especialmente do Mercosul, tiveram uma produção maior e a consequência é que baixou o preço para o produtor. E é nesse momento que a Conab age. Estamos fazendo mais uma aquisição de arroz e estamos pagando o prêmio para escoamento para outras regiões que não produzem. Ajuda o produtor e ajuda também consumidores de outros estados, outras regiões que não produzem, garantindo que o preço esteja mais acessível.
Segundo a Conab, o Rio Grande do Sul segue como o maior produtor nacional de arroz, com 7,8 milhões de toneladas previstas na safra 2025-2026. Reportagem Caroline Blount.
Não, a gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o PIX é nosso, é de graça e está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar.
E sim, a gente vai seguir. A gente vai sim.
Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos.
A gente vai sim.
Se posicionar pela paz quando houver guerras.
A gente vai sim.
Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário.
A gente vai sim.
Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente. Um país que diz não pros privilégios e sim pra justiça social.
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Assunto Federal.
Agora vamos saber como fica o tempo em todas as regiões do país na sexta-feira. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para esta sexta-feira, 24 de outubro de 2025. Região Centro-Oeste. Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, amanhece com possibilidade de chuva. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 35 graus. A umidade do ar varia de 70 a 20%. Goiânia, em Goiás, canta parabéns para você com um solzinho entre nuvens. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar oscila de 80 a 20%. Região Nordeste, Fortaleza, no Ceará, atravessa o dia com tempo nublado. A temperatura oscila de 25 a 30 graus. A umidade do ar vai de 80 a 50%. Angicos, no Rio Grande do Norte, celebra aniversário com o céu encoberto e muito calor. Os termômetros registram mínima de 23 e máxima de 35 graus. A umidade do ar varia de 80 a 30%. Região Norte, Porto Velho, Rondônia, tem um dia de chuva. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 35 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 40%. Manaus, no Amazonas, assopra velhinhas com chuvas isoladas. Os termômetros registram mínima de 25 e máxima de 34 graus. A umidade do ar varia de 100 a 40%. Região Sudeste, em Vitória, no Espírito Santo, a previsão é de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima é de 17 e a máxima 25 graus. A umidade do ar oscila de 90 a 50%. Timburi, em São Paulo, completa 77 anos com poucas nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura mínima é de 12 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar vai de 100 a 20%. Região Sul, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o céu fica encoberto. Os termômetros registram mínima de 15 e máxima de 32 graus. A umidade do ar marca de 95 a 35%. Antônio Olinto, no Paraná, comemora aniversário com o sol entre nuvens. A temperatura mínima é de 11 e a máxima de 26 graus. A umidade do ar oscila de 90 a 30%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 24 de outubro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E a gente manda aquele abraço para as cidades que fazem aniversário nesta sexta-feira, 24 de outubro. Parabéns aí para Goiânia, em Goiás, Angicos, no Rio Grande do Norte, Antônio Olinto, no Paraná, Manaus, no Amazonas, e Timburi, em São Paulo, celebrando mais um ano amanhã. É hora da gente abrir o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Timburi, em São Paulo, cidade pequenininha, 2000. Pouco mais de 2 mil habitantes, né? Mas mesmo assim, o governo federal apoia lá quem está precisando. Por exemplo, temos aqui Bolsa Família para 224 famílias que são beneficiadas todo mês com recebimento mensal de R$ 670,00, sendo que 90% dessas famílias são chefiadas por mulheres. E lá também tem o pessoal recebendo o auxílio gás. 91 famílias beneficiadas no mês com auxílio gás. iguais, quase 90% das famílias também chefiadas por mulheres. É, essa é a informação que a gente tem aqui no nosso Comunica BR. Angicos, no Rio Grande do Norte. Olha, PAC Seleções. Você sabe que o PAC Seleções é aquele que a prefeitura faz o projeto e o governo adota, né? E banca. Então, olha só, 3 empreendimentos em Angicos, no Rio Grande do Norte, selecionados no município aí, 2 na área de educação, que são uma creche, uma escola de educação infantil e um ônibus escolar zerado, comprado lá para as crianças de Angico serem transportadas para os colégios, e um projeto Cidades Sustentáveis e Resilientes. Aí a questão de resíduos sólidos, que antigamente era chamado tratamento de lixo, né? Hoje a questão é mais complexa, mais elaborada, então tem o PAC Seleções atuando na gestão de resíduos sólidos em Angicos, no Rio Grande do Norte. Temos aqui Manaus, no Amazonas, e Goiânia. Goiânia são duas importantes capitais, né? Goiânia tem aí 1,5 milhão de habitantes, pouco mais, um pouco menos. E olha, apesar do governo de Goiás ser oposição ao governo federal, né? Tem inclusive o governador Ronaldo Caiado, que já se disse aí candidato à presidência da República. O prefeito de Goiânia é também do mesmo partido lá, o União Brasil. Mas apesar dessa oposição, o governo federal não deixa os goianos na mão, não. Esse ano já foram 1,5 bilhão de reais transferidos ao município. Várias ações, aqui eu vou citar algumas: 65 mil famílias beneficiadas com Bolsa Família, 56 médicos do Mais Médicos em atuação no município, 83 UBSs e 3 UPAs em funcionamento com custeio total do governo federal, 904 agentes comunitários de saúde, 778 agentes de combate à endemia bancados pelo governo federal, 15 mil estudantes beneficiados com o Pé de Meia, que é aquela poupança para estudante do ensino médio, né? 1.710 bolsas do CNPq, 24 milhões pagos ao ano pelo governo federal, mais de 45 milhões concedidos aí aos agricultores no Plano Safra para financiar a produção. 20 mil moradias entregues no Minha Casa Minha Vida. E tem também o novo PAC Seleções, que é exatamente esse que eu falei agora, que atende a prefeitura, né? A prefeitura faz o projeto, a reivindicação, e o governo vai lá e faz a obra, faz executa o projeto. São 5 empreendimentos em Goiânia. 1 na área de educação, que é uma escola em tempo integral, construída por lá. 2 na área de infraestrutura social, aí você tem o Convive, que é o Centro Comunitário pela Vida, e um projeto de arquitetura e engenharia do patrimônio histórico, que é o restauro aí do Teatro Goiânia. E tem também 2 projetos no programa de cidades sustentáveis e resilientes. 1 é prevenção de desastres, com a drenagem de várias áreas lá de Goiânia, e 1 de mobilidades grandes e médias cidades em Goiânia, sendo atendido aí pelo governo federal. E eu falei também de Manaus, né? Outra capital que também está nessa situação política, né? Política, questão de oposição e coisa e tal. O pessoal se diz lá de direita, mas o governo federal atua para o cidadão brasileiro em qualquer lugar do Brasil. Então, por exemplo, Manaus, que também tem essa situação, já recebeu esse ano 2 bilhões 120 milhões de reais, sendo que 1 bilhão e 600 milhões só para o Bolsa Família. São quase 250 mil famílias que recebem o Bolsa Família lá em Manaus, um recebimento médio aí de R$ 687 por mês, mais de 10 mil famílias que recebem o auxílio gás, e 95% dessas famílias são chefiadas aí por mulheres. Tem também o benefício de prestação continuada, né, para os idosos e para os deficientes que não tem nenhuma fonte de renda, pelo menos um salário mínimo aí bancado pelo governo federal. 93.530 pessoas recebem o BPC em Manaus. Você também pode saber como o governo federal chega na sua cidade. É só colocar na internet gov.br/comunicabr. E continue com a gente, porque ainda tem muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, 4h29.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Entrevista. Hoje, no Momento Entrevista, a gente traz alguns trechos da conversa da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, com a jornalista Mariana Jungmann. A ministra falou sobre o rigor técnico do IBAMA para a concessão do licenciamento para a Petrobras operar na margem equatorial brasileira. Vamos ouvir.
O IBAMA deu uma licença técnica. Todo o trabalho que foi feito pelos técnicos do IBAMA foi feito com todo rigor. Tanto é que essa licença vem sendo apreciada dentro do IBAMA desde que era ainda de uma empresa privada e que depois passou para a Petrobras, e esse processo vem desde 2014. Agora, se chegou à reta final desse processo, aonde o IBAMA, ao longo de toda essa avaliação, conseguiu várias melhorias para o projeto. Uma delas que é fundamental, que é a base de suporte ou de socorro ao que os especialistas chamam de fauna oleada. No projeto inicial, a base ficava em Belém, a 800 quilômetros de onde ia ser feita a prospecção para verificar se tem ou não petróleo. E o IBAMA entendeu que era inadmissível, porque o tempo de transporte desses animais, dessas espécies, era tão longo que, com certeza, não haveria como ter salvamento. Então, foram pedidos uma série de ajustes e, ao longo do processo, a Petrobras foi aportando esses ganhos para o processo de licenciamento em benefício da proteção da fauna e da flora no que compete às ações de cuidado e de socorro. Tanto é que agora, no simulado que nós tivemos, o IBAMA ainda identificou alguns problemas e eles foram corrigidos também, inclusive acrescentando mais barcos. Agora, nós temos uma base em Belém e uma outra base perto do local da prospecção, que fica algo em torno de 160 quilômetros. Ou seja, todas as exigências que o IBAMA fez eram altamente necessárias, e se não fosse o rigor do IBAMA, se fosse numa lógica de deixar e passar, deixar e fazer, de forma antirrepublicana, teria ser feito uma licença em prejuízo do meio ambiente e dos interesses do Brasil.
Eu queria insistir, a senhora sempre disse que a decisão do IBAMA, né, o processo de licenciamento do IBAMA para essa prospecção de petróleo na foz do Rio Amazonas seria um processo técnico. Agora que essa licença foi concedida, a senhora continua sustentando, foi uma decisão técnica?
A decisão dos nossos servidores do IBAMA foi uma decisão técnica. E se houve qualquer manifestação política, isso não influenciou o processo de trabalho com a qualidade que foi feita pelos nossos técnicos. Até, claro, você vive em um contexto político e é legítimo que as pessoas tenham aspirações, mas em um governo republicano, como é o do presidente Lula, a decisão foi uma decisão técnica. Você até pode fazer um debate sobre os aspectos de oportunidade e conveniência de ter sido ou não anunciado agora, mas foi uma decisão técnica. As questões que envolvem medidas para fazer a gestão ambiental da margem equatorial é um processo que está pela frente. O Brasil está se preparando para que a gente possa continuar trabalhando para o debate sobre transição justa, para longe de combustível fósseis ou para sair da dependência de combustível fóssil, seja uma realidade dentro dessa COP. Tanto por parte de países produtores quanto de consumidores. Países desenvolvidos que devem liderar essa corrida e países em desenvolvimento que devem vir em seguida, como é o caso do Brasil.
Marina Silva falou ainda do protagonismo brasileiro na transição energética e que cada país precisa fazer a sua parte. Roda esse trecho aí, Zé.
A sociedade está debatendo não só com o Brasil, mas no mundo inteiro. Nós precisamos sair da dependência do uso de combustível fóssil, porque é isso que está aquecendo a temperatura da Terra. Qual é o caminho que se pode fazer isso? O caminho que se pode fazer é exatamente de nos planejar. de forma justa, para que todos possam fazer suas transições. O Brasil é o país que reúne as melhores condições para fazer isso. Nós já temos uma matriz energética limpa, em 45% dessa matriz energética, 90% da matriz elétrica, temos fontes renováveis do sol, do vento, da água, da biomassa, podemos produzir hidrogênio verde, temos soluções baseadas na natureza com os biocombustíveis, 30% na gasolina, 15% no diesel. Mas isso ainda não é suficiente. É preciso fazer o nosso próprio mapa do caminho para a transição, para sair da dependência do uso de combustível fóssil. E com certeza não é o IBAMA que toma essa decisão. Quem toma essa decisão é o Conselho Nacional de Política Energética. E aí as pessoas dizem, mas isso está em curso? O Brasil está fazendo uma série de questões que na hora que você organiza isso dentro de um plano, você está dando já boa parte das respostas e muitas precisarão ser dadas. E eu tenho absoluta certeza que nós haveremos de liderar pelo exemplo também nessa agenda. É uma discussão clara e transparente com a sociedade, que é o que o presidente Lula sempre prima, de quais são os caminhos que nós vamos percorrer para que o Brasil fique na liderança da transição energética com base em justiça climática.
A ministra Marina Silva também comentou a fase preparatória e as expectativas para a COP30. Faltam 18 dias para começar o evento global sobre mudanças do clima em Belém.
Todos nós trabalhamos com muito afinco para que, de fato, nós pudéssemos ter 3 momentos na pré-COP. Aquele em que a gente faz o alinhamento de algumas questões, e geralmente isso são bilaterais, conversas com representantes de delegações, com negociadores, para ir pegando assim o termômetro das negociações. A outra parte foi os temas que foram debatidos na agenda de ação, como, por exemplo, financiamento, a questão de adaptação para aquelas situações em que nós já estamos vivendo sob os efeitos da emergência climática e é preciso atender, sobretudo, os mais vulneráveis, e a questão de financiamento. E, nesse caso, o Brasil tem uma proposta robusta que acaba de ser aceita, o Banco Mundial acaba de aceitar para ser o operador dessa proposta, que é o TFFF, um fundo global para proteção de florestas tropicais. Isso já ajuda no debate sobre financiamento, porque é recurso privado se somando a recursos públicos. E uma outra parte, que é o balanço geral. Aí é um debate mais intenso, porque tem a ver com as decisões que foram tomadas na COP28, aonde se estabeleceu uma série de medidas que precisam ser implementadas. Portanto, a pré-COP, ela não estabelece uma resolução, um comunicado, nada disso. É um debate sincero, aberto, para que a gente possa ir para a COP já medindo a temperatura das negociações.
Ouvimos trechos da entrevista com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. A entrevista completa você encontra no nosso site, radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
E hoje tem boletim na frequência dos nossos direitos. A ministra Macaé Evaristo reforçou o compromisso do governo federal com a diversidade. Foi durante a Conferência Nacional LGBTQIA+, marcada pelo diálogo com a sociedade civil. Vamos ouvir.
Olá, está no ar o boletim na frequência dos nossos direitos. A partir de agora, você fica sabendo sobre as ações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para todas e todos que vivem no Brasil. Nessa semana, O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania participou da 4ª edição da Conferência Nacional LGBTQIA+, que reuniu 1.800 pessoas em Brasília para discutir e definir políticas públicas para a comunidade. O evento proporcionou um espaço de diálogo e debate, identificando desafios, perspectivas e reforçando o compromisso do governo com a diversidade e os direitos da comunidade LGBTQIA+. Confira nessa edição por que essa iniciativa é tão fundamental, com a reportagem de Gabriela Oliva.
A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, participou nesta semana da abertura da 4ª Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, em Brasília, reunindo representantes de todos os estados e do Distrito Federal. O evento marca a retomada do diálogo entre Estado e sociedade civil, reafirmando o compromisso do governo federal e do MDHC com a promoção e defesa dos direitos humanos após 9 anos sem um encontro. Durante a abertura, a ministra destacou que o encontro representa um marco histórico na reconstrução democrática, resultado da mobilização social e do compromisso do governo do presidente Lula com a diversidade e a inclusão.
Sabemos que por quase uma década, muitas das demandas e anseios da população LGBTQIA+, não foram incorporadas às políticas de saúde, trabalho, educação, justiça, assistência social e direitos humanos. Entre 2016 e 2022, o Brasil fez um pacto com atraso, com o extremismo e com a negação da vida.
Macaé ressaltou que o momento atual é de reafirmação da vida, guiando a atuação do MDHC para consolidar políticas permanentes e integradas.
Reafirmamos um novo pacto, um pacto com a vida, um pacto com as famílias em todas as suas formas, um pacto com a legitimidade de cada pessoa ser quem é. Sabemos que o Estado é laico e que a verdadeira fé não se expressa em ódio, mas em amor, acolhimento e justiça.
Como destaque da gestão pública, a ministra assinou a portaria que institui a Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, estabelecendo diretrizes para a formulação, execução e monitoramento de políticas públicas focadas na igualdade, enfrentamento da discriminação e garantia de direitos. Também foi assinada a Portaria de Trabalho Digno, Educação e Geração de Renda LGBTQIA+, voltada a atender demandas da população com atenção especial a pessoas negras e transexuais, promovendo a inclusão produtiva e autonomia financeira. Na ocasião, também foram apresentados o relatório final do Grupo de Trabalho de Enfrentamento da Discriminação contra Pessoas LGBTQIA+, em Ambiente Digital, e a Carta de Recomendações do Grupo de Trabalho Intersexo, com estratégias para a promoção e a defesa dos direitos humanos das pessoas intersexo e com variações das características sexuais no Brasil. A secretária nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, Simila Ha, destacou o papel fundamental do ativismo na realização da conferência e na defesa contínua da população LGBTQIA+.
Porque foi esse ativismo que conseguiu trazer essa conferência. Aonde não quiseram que a gente falasse, este ativismo foi lá e fez. E trouxe as delegadas, delegados e delegadas até aqui. Aonde muitas vezes não queriam que a gente acontecesse, nós fomos e arrancamos esse direito. Foram vocês que conseguiram fazer com que esta 4ª conferência acontecesse. E para o governo Lula, a participação social é de extrema importância.
Também foi lançado o portal LGBTQIA+ Cidadania, que reúne informações sobre os programas Acolher Mais, Bem Viver Mais e Empodera Mais, além de notícias, publicações técnicas e dados da Comissão Nacional Intergestores, dos Conselhos Estaduais LGBTQIA+, e da Agenda Nacional de Enfrentamento à LGBTQIAfobia. A conferência, que vai até sexta-feira, traz mesas temáticas, painéis e grupos de trabalho sobre temas como enfrentamento à violência contra pessoas LGBTQIA+, trabalho digno, geração de renda, interseccionalidade, internacionalização e a consolidação da Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. As propostas debatidas serão sistematizadas pelo MDHC e pelo Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, e servirão de orientação para políticas, programas e ações do governo, reforçando a proteção integral e a promoção da cidadania. Do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com a colaboração de Rafael Francisco, reportagem Gabriela Oliva.
O boletim na frequência dos nossos direitos termina aqui. Quer saber mais sobre as ações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania? Acesse o nosso site gov.br/mdh. O boletim teve coordenação de Márcia Cruz, produção de Gabriela Oliva, checagem de Fernanda Tubamoto, apresentação de Rafael Francisco e edição de Tatiana Naus. O Boletim da Frequência dos Nossos Direitos é uma produção do Ministério em parceria com a Rádio Gov.
Vários ministros acompanham o presidente Lula na viagem oficial à Ásia. Na Indonésia, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, aproveitou para apresentar a Lei do Combustível do Futuro. Essas e outras informações agora no Conexão Energia.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. Nesta quinta-feira, em missão oficial à Indonésia, ao lado do presidente Lula, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou as potencialidades brasileiras no campo dos biocombustíveis ao participar do Fórum de Negócios Indonésia-Brasil, em Jakarta. Ao apresentar as ações do governo brasileiro para reduzir a dependência de combustíveis fósseis, Silveira ressaltou o pioneirismo do Brasil no setor de biocombustíveis. Destacou que, no cenário atual, cerca de um terço da demanda de combustível para o transporte no país é atendida por biocombustíveis, considerada, portanto, a maior proporção de bioenergia utilizada no setor de transportes em todo o mundo. Na ocasião, o ministro também ressaltou a relevância da Lei do Combustível do Futuro como um grande impulso à expansão das indústrias de etanol e de biodiesel. Falou sobre a importância da cooperação entre os países e garantiu que o Brasil é o melhor parceiro para investimentos no setor energético, pois oferece segurança jurídica e institucional, marcos regulatórios modernos e robustos, ambiente de negócio simplificado, mão de obra capacitada e inovação tecnológica. Os setores de mineração e energia também estiveram no campo das negociações com o governo da Indonésia. Um memorando de entendimento assinado no mesmo dia pelo ministro Alexandre Silveira consolidou a cooperação entre o Brasil e o país asiático nas áreas de petróleo e gás, energias renováveis, eficiência energética, modernização de redes elétricas e sustentabilidade mineral. O memorando prevê a troca de informações sobre política e regulamentação dos setores, cooperação estratégica, planejamento e eficiência energética e o incentivo à colaboração entre entidades empresariais e governamentais para novos negócios e investimentos. O ministro lembrou que o acordo assinado confirma a complementariedade entre a economia dos dois países e que as alianças no setor de minas e de energia são vastas e benéficas às nações. Silveira enfatizou sobre a posição do Brasil hoje no centro das atenções internacionais pelo seu potencial com os minerais críticos e estratégicos e reforçou aos investidores indonésios para que conheçam as oportunidades oferecidas pelo país, que tem sua economia em pleno crescimento, sustentável e com efetivos resultados sociais. O programa Gás do Povo dá mais um passo em direção ao seu pleno funcionamento já a partir do próximo mês. A Caixa Econômica Federal iniciou nesta quinta-feira o processo de adesão das revendas de gás de cozinha, ao GLP, à modalidade de gratuidade do programa, que vai atender mais de 15 milhões de famílias inscritas no CadÚnico, beneficiando cerca de 50 milhões de brasileiros. As revendas de GLP interessadas em participar devem acessar o portal da Caixa e seguir o passo a passo disponível no Manual Operacional Gás do Povo. A adesão é voluntária e as empresas precisam ter conta corrente de pessoa jurídica na Caixa Econômica Federal. O programa Gás do Povo foi criado para ampliar o acesso ao gás de cozinha e reduzir o uso da lenha, álcool e outros materiais tóxicos que impacta a saúde e a qualidade de vida de milhões de famílias brasileiras. A iniciativa reforça o compromisso do governo Lula com o desenvolvimento social e a segurança energética, garantindo dignidade e bem-estar à população mais vulnerável. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio GOV.
A gente acompanhou essa semana o furto cinematográfico de joias raríssimas do Museu do Louvre em Paris, um dos mais famosos do mundo, né? Mas aqui no Brasil, um caso parecido aconteceu há 17 anos. E nessa semana teve um final feliz. Uma obra rara, furtada em 2008, foi finalmente devolvida ao Museu Paraense Emílio Guelde. A peça é a terceira mais antiga do acervo da instituição. Daqui a pouquinho, quem vai contar essa história pra gente? Ah, já tá aqui a Mariana? Então vamos lá. É a Mariana Leite, no Minuto Ciência. Vamos ouvir.
Minuto Ciência.
Após 17 anos, está de volta ao Museu Paraense Emílio Guelde a obra rara denominada Sobre a Índia, tanto natural quanto médica, do médico e naturalista holandês Guilherme Piso. A peça foi furtada na instituição, que é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em 2008, e foi recuperada em 2024 na cidade de Londres, no Reino Unido. Lançada em Amsterdã em 1658 e escrita em latim, a publicação é a segunda edição do livro História Natural do Brasil, parte de uma coletânea de pesquisas científicas sobre história natural, geografia, meteorologia e etnologia do país, como detalhou o diretor do Emílio Guelde, Nilson Gabas Júnior.
É uma obra monumental, construída a partir de observações do autor, o Guilherme Piso, durante a atuação dele na colônia holandesa. Então, o breve período em que o Brasil foi uma colônia da Holanda, sob o governo de Maurício de Nassau, essa obra, ela descreve a flora, a fauna e algumas práticas médicas indígenas no território brasileiro. Ou seja, é uma das primeiras e mais relevantes obras sobre a história natural e medicina tropical do Brasil. Então, o retorno dessa obra à nossa coleção é fundamental nesse sentido. É a obra mais antiga do acervo de obras raras do Museu Guelde e é símbolo de um patrimônio que transcende séculos de história e conhecimento, que agora retorna à instituição.
A Biblioteca Domingos Soares Ferreira Pena, do Guelde, que fica localizado em Belém, capital paraense, possui 350 mil exemplares, entre eles 4 mil obras raras. O acervo é composto por livros, folhetos, periódicos, separatas, mapas, CDs, fotografias, filmes, fitas e microfilmes. Além disso, o lugar tem sistema de climatização e refrigeração para garantir temperatura e umidade estáveis, essenciais à preservação de materiais sensíveis, monitoramento ambiental 24 horas e sistema de combate a incêndio, assegurando proteção integral ao acervo. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Como a gente está falando do Pará, vamos de falar de tacacá, né? Até rimou. Bom, está aberta aí até o dia 19 de novembro uma consulta pública sobre o registro do ofício das tacacazeiras, aquelas que preparam o prato típico no norte do Brasil desde o século XIX. Você já experimentou tacacá, Zé? Não sabe nem o que é? É aquela iguaria que tem jambu, que adormece na língua. É um caldo de mandioca, né? E com camarão seco e o jambu aí. O jambu é muito legal. Vamos saber mais sobre a consulta pública no Boletim IFAM.
Boletim IFAM.
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional abriu na última segunda-feira, 20 de outubro, uma consulta pública para que a sociedade possa se manifestar sobre a proposta de registro do ofício de tacacazeira como patrimônio cultural do Brasil. Até o dia 19 de novembro de 2025, qualquer pessoa pode enviar sua opinião, sugestão ou informação sobre esse tradicional saber amazônico. As manifestações podem ser enviadas por e-mail para conselho.consultivo@ifam.gov.br, por protocolo digital ou por correspondência para a sede do Instituto. Tanto o protocolo quanto o endereço da sede do IFAM você encontra no site www.gov.br/IFAM. Após o encerramento do prazo, todas as contribuições recebidas serão analisadas pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, órgão máximo de decisão do IFAM para o reconhecimento de bens culturais brasileiros. A consulta pública representa uma oportunidade para que a população, especialmente quem vive, pratica ou conhece de perto essa tradição, possa contribuir com informações, relatos e opiniões sobre o ofício das tacacazeiras. Assim, é possível garantir que o processo de reconhecimento passe pelas mãos da comunidade detentora, que resiste ao tempo e continua alimentando as populações amazônicas.
Acesse www.gov.br/IFAM para mais informações sobre o patrimônio cultural brasileiro. Onde tem Brasil, tem IFAM.
O Brasil é um país soberano, que sabe dialogar, mas sem baixar a cabeça. E diante das ameaças à nossa economia, nós temos o Plano Brasil Soberano. Serão 30 bilhões de reais em crédito para empresas impactadas que se comprometerem a preservar os empregos. Também já abrimos 400 novos mercados pelo mundo. Tudo para proteger nossa economia e o povo brasileiro. Nosso setor produtivo não vai perder a sua força e a nossa gente vai seguir em frente. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Vocês estão vendo... O Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Schunkmann, que traz aí em primeira mão os destaques da Voz de hoje. Boa tarde, Mari.
Funciona assim, ó. O Luciano olha pro relógio e fala, vixe, tá acabando. Aí ele vai lá e me chama, entendeu? É assim que funciona aqui.
Já é um alerta, né?
Boa tarde, Lucão. Boa tarde para os nossos ouvintes da Rádio Gov. Luca, é o seguinte, hoje a gente vai falar da visita do presidente Lula à Ásia. O presidente já está em Jacarta, né, desde ontem. Teve uma série de compromissos lá hoje. Ele está acompanhado por uma delegação ampla com mais de 100 empresários brasileiros da indústria, do agronegócio, ministros também. Foi recebido hoje pelo presidente Prabowo Subianto, da Indonésia. E aí a gente vai trazer na Voz os detalhes, né? Eles estão negociando, por exemplo, um acordo entre Mercosul e Indonésia para comércio. Foram fechados vários memorandos ali de cooperação, né? Para área de ciência, tecnologia. E aí os países trocam muitas informações nesse sentido. A gente teve muito empresário do setor de carne do Brasil, né, abrindo mercados lá, autorizando novas plantas brasileiras a exportarem para a Indonésia. A gente vai trazer esses detalhes. O presidente tem ainda... Lembrando que a Indonésia, gente, ela está 10 horas na nossa frente, tá? Então, agora que são 4h58, lá na Indonésia são 2h58 da manhã. Então, ao longo desse próximo dia que está perto de começar na Indonésia, o presidente Lula ainda vai ter mais uma reunião com o presidente da ASEAN, que é a associação lá dos países do sul asiático. E depois ele segue para a Malásia, onde ele vai ter compromissos também ao longo do fim de semana e na próxima segunda-feira.
Tá certo. Estamos acompanhando tudo.
Tudo. Eu trago todos os detalhes daqui a pouquinho, às 7 da noite.
Até lá, então, Mari, em todas as emissoras de rádio do Brasil.
Eu e você, Luciano Seixas.
Valeu. E acabou o nosso tempo, a gente fica te devendo o momento do serviço de hoje, mas o assunto federal termina aqui. A gente se encontra amanhã com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.